na CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, que prazer falar com você, meu amigo. Boa tarde.
Prazer é todo meu. Clauson Dutra, boa tarde. Boa tarde. Anderilson, Jânio Kim Gomes aí, não?
Tá por aqui também. Vai se vacinar amanhã, Elcio Ribeiro. Tá feliz ele.
Tá todo feliz, tá? Aquele ditado, vacina no braço, comida no prato, a gente tá rindo, né?
Rapaz, com certeza. Tô sabendo que você tá ouvindo Paul McCartney aí, pra começar bem a sexta-feira.
Paul McCartney, eu sextei com Paul McCartney, hoje é o aniversário dele.
Rapaz, olha só.
E aí eu tô ouvindo nesse momento Something, que é uma música linda, né?
Paul McCartney, né? Não tem,
é demais.
Não tem coisa ruim com ele.
É o seu. Olha, diga, Cláudio. Eu aproveito para fazer um convite típico de sexta-feira.
Opa.
Hoje, 19h30, Márcio Rodrigues e Jorge Flávio vão debater uma live sobre treinar para quê? São corredores amadores. Amadores ali, entre aspas, né? Pessoas que já correram maratona, que treinam forte e tal, e vai ser no Instagram da Endurance. Eu não perco essa, né? São dois amigos, inclusive, Jorge Flávio e Márcio Rodrigues.
Os ouvintes estão perguntando, diga.
Qualquer dia vamos correr junto com eles.
Vamos, faço questão lá na Ponta Negra num domingo. Ô, Elcio Ribeiro, o ouvinte está perguntando aqui, você já se vacinou, vai se vacinar agora? Todo mundo perguntando aqui, Carlos Alberto em especial.
Carlos Alberto, eu tomei a AstraZeneca, tomei a primeira dose.
Aí, ó.
Estou aguardando a segunda aí com muita expectativa, né?
Graças a Deus, Alção.
Quando todos nós nos vacinarmos com as duas doses, a gente pode tentar. Não quer dizer que vai acabar tudo, né? Não quer dizer que tem que tirar máscara, mas a gente pode ver um mundo mais próximo, talvez, né?
Exatamente. Vamos entrar no nosso cenário político de hoje, nessa sexta-feira. Eu queria comentar com você, primeiramente, Elcio, sobre a CPI da Covid, é a notícia de momento. O relator da CPI da Covid, Elcio, o senador Renan Calheiros, anunciou hoje uma lista de 14 pessoas que vão passar à condição de investigados pela comissão. Constam na relação o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, os ex-ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, e o ex-secretário de Saúde do Amazonas, o Marcelo Campelo. A lista já foi encaminhada ao presidente da CPI, senador Omar Aziz. Parte já tinha, inclusive, sido antecipada na quinta-feira pelo blog do Valdo Cruz no G1. Portanto, agora a gente tem essa novidade, Marcelo Campelo entrando na lista de investigados da CPI da Covid. Essa semana ele foi ouvido, né, no início dessa semana, o Elcio Ribeiro, na terça-feira. Eu acompanhei todo o relato dele pela parte da manhã e pela parte da tarde. Portanto, agora com essa situação do Marcelo Campelo entrando na condição de investigado na CPI. O que você está achando de tudo isso?
Eu diria que é o cinto apertando um pouco para todos eles, né? Eu lembro, Cláudio, que a CPI ela não tem o condão de julgar ninguém. Ela está investigando, é um inquérito, né? E quando se tiver, de fato, que está aparecendo, né, indícios, provas de crimes, de irregularidades, no relatório é encaminhado para o Ministério Público. Agora, há um fato, né? Por exemplo, Marcelo Campelo sendo, a partir de agora, investigado, assim como Eduardo Pazuello e uma turma grande, isso gera desgaste para as pessoas que gravitam em torno dele. Isso é inquestionável, né? Ninguém quer ser investigado numa CPI. E quando... Clauson, é simples. Você entrou numa CPI, você já está jogando na defesa para o empate. O empate é vantagem para o adversário, né? Você é investigado, você está levando já a gol, entendeu? Então não é nada confortável e para aqueles que gravitam em torno dessas pessoas também, né?
Elcio Ribeiro, diga, por favor, desculpa.
É o que eu reportei, né? É apertar o cinto realmente em torno dessas desses 14 membros aí, dessas 14 pessoas.
Isso. O Fonseca está perguntando aqui, nosso ouvinte da CBN, o que você achou da atitude do relator, a atitude de hoje de colocar Marcelo Campelo nessa lista de investigados. Você já trouxe, portanto, o seu comentário para a gente. Obrigado ao ouvinte por estar conosco e por participar do Jornal Segunda Edição. Elcio, durante a semana eu acompanhei bastante o relato do Marcelo Campelo, muito despreparado, não só despreparado, às vezes falando algumas coisas que eu fiquei me perguntando, gente, ele realmente é secretário, foi secretário de saúde, sabe? Me perguntei, porque o que se diz em bastidor é que ele tem uma forte gerência, apesar de não conhecer muito sobre saúde. Só que até quando perguntado sobre gerência na pasta da saúde, ele deu informações e opiniões meia boca, né? E me pergunta agora o secretário de saúde atual do Amazonas, ainda segue sendo um que estava na sua pasta, inclusive.
O Romano, né?
Exatamente, o Romano, que ainda não é titular. A gente não sabe, inclusive, quem vai ser o titular da pasta da saúde do Estado até o momento. Isso pode mudar de acordo com as horas aí. Mas muito despreparado em algumas opiniões, em outras eu observei também que ele tentou blindar, sim, o governo do Amazonas, não quis não falar mal do governador Wilson Lima, até porque trabalhou com ele até tão pouco tempo. No governo federal, quando perguntado sobre o ministro da Saúde e sobre como foi o trabalho da pasta, trouxe aquela informação que a gente já disse aqui, que avisou ao ministro, que avisou a pasta, que fez uma ligação e mandou e-mail no dia 7, aliás, de janeiro, mas o Eduardo Braga, isso foi confirmado pela Rede Amazônica, recebeu um e-mail constatando que a empresa White Martins, que fornece oxigênio para o Estado, já havia dito sobre essa provável falta de abastecimento em julho do ano passado e mandou um outro e-mail em setembro também, né? Então, eu fiquei, na verdade, me perguntando, caramba, a gente está assim de secretário de saúde? Fiquei realmente muito triste, eu acho que a palavra que, se eu for te resumir, é essa, né? Explica por que o Amazonas está nesse estado.
Eu não conheço pessoalmente Marcelo Campelo, né? O que me falaram é que ele tem preparo intelectual para gerenciar projetos, né? Eu concordo com você que na CPI ele não foi bem, ele foi confuso. E um detalhe, né? Ele se deparou com uma pleia de senadores que estavam atacando, não tinha ninguém defendendo, né?
Uhum.
Normalmente tem a turma que ataca, a turma que defende, e ali...
É verdade.
Todos atacando o Marcelo Campelo. E ele tentou blindar o governador Wilson Lima e também o presidente da República, só que ele não teve o apoio de ninguém, né?
Então, exatamente, sozinho.
Realmente, eu acho que foi... Não foi interessante a participação dele para ele, né?
Exatamente. Tanto que entrou nessa lista de investigados hoje.
Com certeza, isso gerou isso.
Exatamente.
Né?
Esse depoimento, inclusive, do ex-secretário de saúde, na sua visão, você já deve ter comentado sobre isso, mas eu quero tocar na tecla porque na semana foi o assunto do momento. O depoimento de Marcelo Campelo pode ter prejudicado o governo? O que você está achando dessa visão?
Ou não? O governo do Estado?
Isso, governo do Amazonas.
Com certeza. Nenhum governante sonha, quando assume o poder, em 2 anos e 3 meses, ter 5 secretários, não importa qual a pasta. Quando você coloca isso na saúde, é sinal que a saúde está caminhando para a UTI, né? Então, eu acredito que foi, sim, um arranhão no governo Wilson Lima. Vamos ver até que ponto ele vai conseguir passar um band-aid, um esparadrapo e curar esse arranhão, né?
E vamos entender também como é que vai ficar o governo Wilson Lima depois de todas essas situações. Eu tenho muita curiosidade para saber sobre governo federal. Wilson Lima não fala muito do Bolsonaro, principalmente nesse momento do governo federal, né? Tá todo mundo calado nesse momento. Eu costumo dizer que o governo do Amazonas abraça um cacto, o Elcio Ribeiro. Está abraçando o cacto. O cacto é o governo federal. O governo federal critica o governo do estado ainda.
Gostei dessa metáfora. Critica, Pazuello jogou a culpa da falta de oxigênio em cima do governo do Estado e eu vejo o governador Wilson Lima tendo o presidente Bolsonaro como aliado, só que mão única, né? Eu não vejo do outro lado qualquer tipo de aceno no sentido de tê-lo como aliado, ou seja, Bolsonaro ter o Wilson Lima como aliado. A recíproca é verdadeira, o Wilson Lima sempre tenta enaltecer, né, o governo Bolsonaro.
Exatamente. E a não ida do governador Wilson Lima para a CPI da Covid, que muita gente se especulou, a visão do governo, não vou nem entrar em outros méritos, mas a gente já pontuou aqui, mas a visão do governo é justamente que o governador do Amazonas, Wilson Lima, ia conversar com o Eduardo Braga, que é postulante, ano que vem a gente já falou sobre isso, e o Wilson Lima também. Agora, essa é, acredito que seja a posição do governo. A posição geral, que algumas pessoas até observam, inclusive a população de Manaus, parte dela, é que o governador Wilson Lima teve, de certa forma, medo aí de não ir para a CPI da Covid, e é claro, além da ministra Rosa Weber, de ter colocado para o governador Wilson Lima que ele poderia ir ou não à CPI. Elcio Ribeiro.
Mas Cláudio, é bom lembrar que tem 18 governadores que ingressaram com argumentos de cumprimento de preceito fundamental, né? Mostrando que o pacto, o sistema federativo não permitiria que eles fossem a uma CPI, CPI de Brasília.
Elcio Ribeiro, é sempre muito bom trocar esse papo com você, viu, meu amigo? Estamos juntos.
Eu diria, antes do sextou, konnichiwa para todos os imigrantes japoneses, que é o dia da imigração japonesa.
Konnichiwa, que bacana.
Uma boa tarde para eles.
Boa tarde para os japoneses, boa tarde para você, Elcio Ribeiro. Até segunda-feira, se Deus quiser.
Abraço forte, Cláudio. Tudo de bom.
Boa sexta-feira para você. Sextou para Elcio Ribeiro. A gente fica aqui até 4 horas no Jornal Segunda Edição.